essa ação. E diga ao comando do seu partido que a reação foi lá deles, por mau relacionamento, né, da cúpula, com a cúpula do partido de Vossa Excelência. Eu não tenho nada a ver, eu tenho com a minha coerência, continuo firme voltando os candidatos da oposição para presidente da República, o José Serra, o vice. Tanto é verdade do meu caráter que aí está o Álvaro Dias, que eu parabenizei, o cumprimento e o ideal seria ele, mas veio um índio. Eu era mais o índio louro do Amazonas, que é vossa. Mas são coisas que acontecem e nós estamos. E aqui o quem me comanda lá do seu partido é Vossa Excelência, e no D é o Jaime Canto. E vamos juntar a luta azul e a vitória com a alternância do poder, enterrando este pé no Brasil e no Piauí, muito mais de muita corrupção, muita mentira e muita incompetência.
Obrigado, senador Monsanto. Eu quero fazer aqui alguns registros em relação ao seu aparte. Em primeiro lugar, a sua nobreza de caráter não é dado a ninguém nesta casa e neste país desconhecê-la. Em segundo lugar, eu considero que você era um nome absolutamente popular, granjearia apoio popular para a chapa presidencial. Em terceiro lugar, obviamente que a todos nos encheria de orgulho se, não sendo você, fosse Álvaro Dias o escolhido. Me orgulheceu mais ainda, na minha relação de amizade e companheirismo com Álvaro, o modo estoico, correto com que ele aceitou a mudança que possibilitaria a unidade das oposições. Em quarto lugar, eu imagino, eu devo ressaltar que o deputado Índio da Costa, e eu vejo as pessoas dizendo, ah, Índio da Costa não é conhecido. A sociedade midiática. Quem conhecia a ministra Dilma Rousseff há poucos meses atrás? Ninguém. Praticamente só o seu círculo mais íntimo de auxiliares, de colaboradores e seus amigos e familiares. Mais ninguém. Assim será com o deputado Índio da Costa, que é um homem preparado, um homem correto, um homem que teve atuação brilhante na CPMI dos cartões corporativos, se não me engano, atuou também na dos Correios, mas, de qualquer maneira, foi o relator do Ficha Limpa, inflexível, correto e justo relator do projeto Ficha Limpa, é jovem, tem tudo para compor também a chapa que seria igualmente bem composta com Vossa Excelência ou com Álvaro Dias. O deputado é um moço de valor e haverá de se dar a conhecer o Brasil, e o Brasil haverá de respeitá-lo. Agora quero dar um depoimento sobre Vossa Excelência. Você sempre enaltece o meu trabalho de maneira muito generosa, e eu acredito, grande parte das suas observações, acredito isso, e a amizade que nos une, que é muito forte. Mas eu devo dizer que Vossa Excelência é tão querido no meu estado, é tão querido nos estados por onde ando, aqueles que percorro, fazendo palestras a convite ou por determinação do meu partido, que eu não consigo imaginar a hipótese de isso não se dar também no Piauí. O Piauí tem todas as razões de ter orgulho de Vossa Excelência. E o Piauí não é diferente do Amazonas, não é diferente do Rio Grande do Sul. O Piauí faz parte de uma das 27 unidades federadas deste país. Então, se o Rio Grande do Sul gosta de Vossa Excelência, se o Amazonas implora a mim que leve Vossa Excelência um dia para participar de alguma ação de campanha minha. Obviamente que eu tenho certeza que os seus conterrâneos haverão de sentir orgulho de terem um senador tão respeitado, tão popular como Vossa Excelência é em todo o país. E, obviamente, em todo o estado do Piauí que Vossa Excelência teve a alegria e a honra de governar. Depois de ter sido prefeito, de ter percorrido uma carreira tão bonita como médico, como cirurgião humanitário, que sempre foi. Mas, senhor presidente, eu gostaria de encerrar registrando com muita alegria, com muito equilíbrio, alguns fatos. A minha proposta de emenda constitucional, a minha PEC da qual sou o primeiro signatário, a número 17, que cuida da prorrogação dos incentivos fiscais do polo industrial da Zona Franca de Manaus por mais 10 anos, até porque está vencendo não o prazo de vigência, mas o prazo, senador Jaime Campos, de operação das empresas, ou seja, um projeto industrial ele demora de 8 a 10 anos para maturar, desde a sua concepção até o retorno do capital investido pelo empresário. Então, já está chegando aquele momento em que, se não há prorrogação, os empresários ficam reticentes e com medo de investir. Isso ameaça os empregos. Então, em nome da segurança para os empresários, da garantia de emprego para os trabalhadores, em nome do ICMS que a Zona Franca gera para o Estado, para a capital, para o interior já tão depauperado, tão empobrecido, eu apresentei esta PEC, que está em ponto de ser aprovada. O presidente Sarney colocou na pauta prioritária de votações, consegui a assinatura de todos os líderes partidários para a quebra dos interstícios, ou seja, para que lá fora nos entendam bem, ao invés de 5 sessões em primeiro turno, e é uma exigência constitucional que PEC seja votada assim, e mais 3 sessões em segundo turno, exigindo 49 votos sim naquele painel, nós faremos a votação, se Deus quiser, das 8 sessões, numa só sessão, quebrando os interstícios. Cada 2 minutos, uma, e a última sessão, então, seria aquela em que as pessoas falariam. E eu tenho algo a falar, até já antecipo. Primeiro, agradecer a compreensão do presidenciável do meu partido, que saiu na frente e declarou que sua proposta era de perenização dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Me refiro a José Serra. Em segundo lugar, por paradoxal que pareça, agradecer ao presidente da República, que declarou através do seu ministro Alexandre Padilha que era a prioridade do governo induzir a sua base a aprovar esta PEC. Fiquei feliz porque é um gesto nobre. Não estava olhando a autoria, é um líder de oposição, não estava olhando isso, estava olhando o interesse do país. E é do interesse do país, senadora Cirugas, aprovar a prorrogação dos incentivos que sustentam um dos polos de maior definição tecnológica do país e um dos polos mais empregadores e mais relevantes do ponto de vista econômico. Em época de crise, 2009, faturou 25 bilhões de dólares, em épocas que não tem crise, fatura 35 bilhões de dólares. Isso é razão suficiente, afora uma que mobiliza o mundo inteiro em defesa desse polo, que é a contribuição que esse polo dá para manter a floresta inteira. Se há devastação à nossa volta, e ela não depende da boa vontade dos homens e das pessoas públicas desses estados, o Amazonas mantém 98% da sua floresta em pé, graças tão somente, pura e simplesmente, à Zona Franca de Manaus. Isso para quem gosta do modelo e para quem não gosta. Essa é uma verdade. E verdade é, fulano tal faleceu. Faleceu. Não se gosta. Fulano tal foi nomeado, não sei o quê. Se gosta ou não se gosta. Mas é verdade que fulano foi nomeado, que Beltrano faleceu. Então, para quem gosta, para quem não gosta, quem sustenta a floresta amazônica em pé no estado do Amazonas é, para quem gosta e para quem não gosta, a Zona Franca de Manaus. E ponto. Ponto final. Dizer o contrário é colaborar com a devastação. Então, nós vamos quebrar os interstícios e fazer a votação em primeiro e segundo turno, num dia só. E agora, com o apoio não só da boa vontade dos senadores, que já estão dispostos a colaborar e a votar, mas com o apoio do próprio presidente da República, que, através do seu ministro Alexandre Padilha, disse oficialmente que a PEC 17 seria votada nesse esforço com o apoio do governo. Eu devo registrar isso, porque aqui, senador, eu faço minhas críticas e tenho que fazê-las. Não trabalho na ala do sim senhor, acho que quem se elege para fazer parte de uma base governista deve defender com honra, com orgulho o seu governo, mas quem perde uma eleição presidencial tem o dever ético de ficar na oposição fiscalizando. Se todo mundo for virar áulico, se todo mundo ficar na ala do elogio e não ficar ninguém na ala da crítica, o governante tende a errar. O governante tende a se equivocar. O que impede o governante de se equivocar, e todos se equivocam, e que se equivocar mais ainda, é precisamente o alerta que fazem os que lhe movem oposição construtiva, como é o meu caso. Fiz um registro. Cerca de 86% das proposições do governo, aqui nós ajudamos a aprovar. Muitas, por inteiro, por se tratar de matérias boas. Outras, propondo e obtendo modificações que são aceitas pelo governo numa negociação democrática parlamentar aqui dentro da casa. Os 14% ou 15% restantes, talvez, são matérias que nós consideramos ruins para o país, ou matérias que nós consideramos boas em parte, mas não havendo acordo, nós resolvemos votar contra, enfim. Mas colaboramos com alguma coisa tipo 86%, 85%, 87% das matérias enviadas pelo Executivo para apreciação. Então, nós nunca fizemos oposição aqui ao país. Fazemos e fizemos e faremos oposição a erros do governo. Isto sim, este é o nosso dever. Esta é a visão madura de quem faz oposição com maturidade, não ao país, não ao povo brasileiro. não eleitoreiramente, mas sim a equívocos que devem ser coibidos e sobre os quais os governantes devem ser alertados. Quando eu vejo que, de volta para nós, o governo se manifesta do mesmo jeito, dizendo que aprova a proposta de emenda constitucional que prorroga a Zona Franca de Manaus, de autoria do líder de um partido de oposição, no caso, eu próprio, eu só tenho que, por uma questão de justiça, agradecer e elogiar o gesto. Fiz um e-mail ao ministro Alexandre Padilha e, no dia da votação, repetirei o registro. Por entender, obviamente, que não seria possível, a esta altura, se mobilizar, se não houvesse a colaboração de todos, se mobilizar os votos para a aprovação da PEC. Então, obviamente, se o governo não quisesse aprovar, era só pedir a sua base para não comparecer. Se o governo quiser aprovar, e se não quiser aprovar, não quisesse aprovar, obviamente que isso aí não ficaria bem, porque ficaria desnudada a ideia de que não seria sincera a sua solidariedade em relação ao polo, mas demonstrou o contrário, que é o contrário, que vai comparecer, que vai fazer a convocação e que vai ajudar na votação. E eu tenho que então reconhecer. Não posso ver defeitos em algo que não tem defeito neste momento. Quero agradecer, portanto, ao ministro Padilha e ao presidente da República pelo gesto. E dizer que eu entendo que política deve ser feita assim. Tem um momento de discordância, então se discorda. Tem um momento de concordância, se concorda. E eu fico, portanto, na obrigação de agradecer em nome do povo do Amazonas por esse gesto que viabiliza e que viabilizará, se Deus quiser, entre os dias 6 e 7 de julho, por ocasião do esforço concentrado. E o ministro anunciou oficialmente que faz parte dos planos do governo, dos projetos, das prioridades do governo aprovar esta PEC. Aprovar, então, no Senado a prorrogação da Zona Franca de Manaus. A matéria vai para a Câmara. A matéria vai para a Câmara e, se há concordância de todos, eu não vejo dificuldade para um esforço concentrado, para se imediatamente criar a comissão especial, escolher um relator ou uma relatora e se tratar de tocar para frente o projeto e aprovar rapidamente na Câmara também para que seja promulgada a emenda, essa mudança que é tão essencial para se garantir tranquilidade econômica ao meu Estado, que depende em sua economia de 89% dos resultados do polo industrial da Zona Franca de Manaus. E a natureza depende em 100%, mantendo como mantém 98% da cobertura florestal intactos, graças aos efeitos diretos e indiretos econômicos da Zona Franca de Manaus. Portanto, está fora de moda criticarem, está fora de moda, os editoriais estão fora de moda. É hora de compreenderem que o mundo está de olho nisso. Não é medidinha cosmética aqui ou acolá que vai impedir o desmatamento. O que impede o desmatamento no Amazonas é isso, é o polo industrial de Manaus. E ponto, literalmente ponto, ponto final. E as cabeças se abram, e aqui não há cabeça fechada, estão há 8 anos em debates conosco, em debates comigo, discutindo isso. Que as cabeças todas, as dos preconceitos antigos, se abram. Que nós concedemos incentivos fiscais para a indústria automobilística do ABC. E ninguém se escandaliza, não há editoriais, ninguém se escandaliza. Então, que não se escandalize mais, por favor, com a necessidade de se proteger a ecologia e a vida de 13,5 milhões de habitantes que dependem para viver da Zona Franca de Manaus. Que nós nos escandalizemos com coisas verdadeiras, com corrupção, com desvio de recurso público, mas não nos escandalizemos com algo que, como se incentivo fiscal fosse, senador Marcelo Crivella, como se incentivo fiscal fosse algo criado para o Amazonas e não tivesse havido incentivo fiscal em outro lugar, como se a indústria automobilística não tivesse sido escolhida pelo presidente Kubitschek para se colocar naquela região em torno de São Paulo, um pouco de Rio, um pouco de Minas, basicamente São Paulo, e hoje eu ajudei muito no passado, temos hoje a Ford na Bahia, incentivos fiscais. Não há uma fortuna nesse eixo, Rio, São Paulo, Minas, que tenha florescido nessas famílias tradicionais sem que tenha havido incentivo de governo. Duvido, desafio que me digam, desafio que alguma fortuna lícita tenha sido construída sem isso. E mais, volto a repetir o que já disse aqui em discurso. Os Estados Unidos precisavam desenvolver o Tennessee Valley, área subdesenvolvida do seu território, incentivos fiscais. A França, a sua região do Midi, do meio-dia, incentivos fiscais. A Itália, na sua região do Mezzogiorno, do meio-dia italiano, do sul da Itália, incentivos fiscais. Incentivos fiscais significa uma arma para se enfrentar crises, e o governo usou dessas armas de modo anticíclico para enfrentar a crise que veio de fora para dentro. Ninguém se escandalizou e nós aqui apoiamos. Até questionei a dosagem. A economia cresceu demais, aí estão os juros sendo aumentados em função do erro de dosagem. Mas ninguém reclamou disso. Então, aqui, nós estaremos votando a prorrogação de incentivos fiscais para um polo industrial importantíssimo, que emprega, que sustenta a economia de um estado estratégico como o Amazonas, que reforça a segurança nacional, que povoa as fronteiras e que protege a floresta. É uma ocasião de ouro, eu volto a dizer, do presidenciável José Serra, que quer a perenização, ao presidente Lula, que autorizou seu ministro a dizer que sua base votará. Eu só tenho mesmo que agradecer essa grande unidade nacional, acima de pelejas eleitorais, que se forma pela compreensão que se construiu no país de que aquele polo é relevante, é importante, é necessário, é indispensável e que merece mesmo ter uma definição clara, nítida do Senado Federal, e essa definição, com certeza, Deus haverá de fortalecer essa ideia, essa crença. Essa definição haverá de surgir no dia, entre o dia 6 e 7 de julho, conforme o que está combinado, o que está palavrado entre a mesa pelo presidente Sarney, a liderança do governo, com o senador Romero Jucá, as lideranças de oposição inteiras, os senadores, líderes todos que aceitaram quebrar os interstícios, e, finalmente, a palavra oficial do Palácio do Planalto, o ministro Padilha, dizendo que é prioridade nossa. E se é prioridade dele, ele está indo ao encontro da maior prioridade de todas do povo do Amazonas, senhor presidente. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer por este momento. Muito obrigado.